Comunicação integrada, ela é uma filosofia de gestão da comunicação organizacional, com o objetivo de dialogar com os principais stakeholders, né, os públicos de interesse, nos canais mais estratégicos onde a empresa possa fortalecer o seu relacionamento e reputação.
Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Eu sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da LEC. Estou aqui com vocês para mais um episódio ao vivo do nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Bom, comunicar não é o que eu digo, mas sim o que o outro entende. Este foi o ensinamento que eu trouxe para mim, para minha vida pessoal e profissional, do nosso episódio 167 do LECcast sobre comunicação executiva com o Marcelo Taz. E hoje nós vamos dar um mergulho ainda mais profundo na comunicação no ambiente organizacional. Comunicar não é somente transmitir informações, é criar sentido, alinhar cultura e engajar pessoas. A comunicação é o coração da liderança na era atual. Esse tema de hoje dialoga diretamente com o que exploramos no MBA em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, coordenado por Marcelo Taz e Carla Valente. Este curso, que é inovador no mercado, reúne no módulo que está agora em execução, justamente sobre comunicação, os principais especialistas do mercado que trarão uma visão multidisciplinar em aulas incrivelmente práticas que vão trazer mais clareza, confiança e estratégia na sua forma de comunicar no ambiente de trabalho e, por que não, na sua vida pessoal. Se você nos vê ao vivo, eu vou colocar aqui no chat agora um link para você conhecer um pouco mais deste curso incrível que eu mencionei para vocês. E se você assiste esse episódio gravado no YouTube ou na sua mídia, na sua plataforma de mídia de áudio preferida, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso episódio. A gente tem condições de matrícula que são imperdíveis, descontos, bônus exclusivos, mas as vagas são limitadas e as inscrições estão abertas somente até a próxima semana. Então, se você quer fazer parte dessa turma, para ter aí o módulo de comunicação em desequilíbrio, com aulas com Marcelo Taz, inclusive recebendo feedbacks do Marcelo Taz e de outros professores, conheça o nosso curso, se inscreva agora. Mas, como eu dizia, nós vamos falar sobre esse tema essencial para qualquer tipo de líder que precisa engajar as suas equipes e conduzir projetos estratégicos, a comunicação integrada. Para nos abrilhantar com seus conhecimentos, nós vamos receber hoje ela, que é autora do livro Ouvi Dizer: Comunicação Integrada como Antídoto para Boatos Organizacionais. Ela é doutoranda em comunicação pela PUC-Rio, mestre em mídias digitais pela UFRJ, já gerenciou dezenas de projetos de consultoria para médias e grandes empresas nacionais e multinacionais, justamente sobre esse tema do nosso episódio. Senhoras e senhores, recebam com muito orgulho, com muita satisfação, a nossa convidada, Isabela Pimentel. Isabela, seja muito bem-vinda ao LECcast.
Olá, pessoal, boa noite, Matheus, obrigada pela recepção, é um grande prazer estar aqui, já acompanhava também os conteúdos da LEC, estou sempre indicando também para os meus alunos, para os meus parceiros, e a gente vai ter um bate-papo muito rico que vem complementando todas as ações e conteúdos que a LEC tem feito, né, também como parte do MBA. Então, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão relevante para projetos e programas corporativos.
Muito bom. Obrigado você, Isabela, por aceitar o convite, né, estar conosco aí no LECcast. E eu li o seu livro, né, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, não só, né, da metodologia, da técnica da comunicação integrada, mas também saber um pouquinho, né, da sua história pessoal ali, da abertura do livro. E eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como aquela menininha, né, que nos fundos da casa da avó, lá em São Gonçalo, que ensinava com giz e lousa para suas bonecas, se tornou uma das profissionais mais respeitadas no mercado nacional sobre comunicação nas organizações. Conta um pouquinho da sua trajetória para a nossa audiência.
Então, vamos lá. Eu me graduei em jornalismo e, na época, estava bem distante do mundo corporativo. Meu sonho era trabalhar em TV, era trabalhar em redação, assim, acho que quase que todo mundo que faz jornalismo. Mas até pelos conteúdos e pelas transformações que a gente vem vendo, a gente vê que a carreira do profissional de comunicação vai muito além da atuação em redação, em jornal, em TV. Com o passar do tempo, eu fui me interessando por comunicação corporativa, então me graduei em jornalismo, também fiz faculdade de história, porque sempre gostei de entender as motivações, né? O que vinha ali como a origem dos fatos. Sempre fui uma pessoa bem investigativa desde pequena, sempre gostei muito de fazer perguntas, e durante a graduação em jornalismo tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Portugal, uma parceria entre a Federal do Rio de Janeiro e o Programa Santander Universidade, e aí fui estudar no norte de Portugal, na região do Minho, né, em Braga. E lá eu tive a oportunidade de, ainda na graduação, conhecer um pouco mais de comunicação corporativa, até puxei disciplinas, inclusive, do mestrado. E nessas disciplinas que eu fiz ainda lá no finalzinho da faculdade, eu comecei a ver ali algumas interfaces e alguns pontos de identificação com habilidades que eu tinha, de tentar unir as pontas, porque eu trabalhei em assessoria de imprensa, estagiei em editora, mas eu sempre via o comercial fazendo algumas ações e desassociadas do marketing, ou ações de relações públicas que não dialogavam com o comercial. Trabalhei bastante, estagiei tanto na área pública quanto na área privada, e isso sempre me incomodou muito. Então, quando eu tive contato com essas disciplinas de comunicação corporativa, eu comecei a me interessar, e aí o meu objetivo profissional ele foi guiado pela curiosidade do jornalismo, pela profundidade dos estudos históricos, mas eu comecei a me identificar mais com esse universo corporativo de ajudar negócios, resolver problemas e, principalmente, pensar processos, que é algo que na faculdade de jornalismo, de comunicação social como um todo, fica muito separado. E aí eu busquei uma especialização em comunicação integrada e, a partir daí, eu foquei mesmo nessa área, né? Conectando bastante as investigações, as pesquisas, com essa visão mais corporativa, mais processual, e que tem como papel não só produzir conteúdo, mas também auxiliar negócios, né, fortalecer reputação tanto dos profissionais quanto das organizações. Então, foi um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui. Em 2013, eu fundei a minha empresa, a Comunicação Integrada. A gente está completando aí 12 anos já. No mercado, a gente começou como um site e aos pouquinhos a gente também foi redefinindo o modelo de negócios para ser tanto consultoria quanto o braço educacional. Então é um pouquinho de como a gente chegou até aqui.
Muito bacana, navegando ali pelo seu site a gente vê, né, cases de sucesso, grandes empresas importantes inclusive na nossa economia, e a história da sua consultoria se confunde até um pouco com a sua história, né, pessoal. Então, quem tiver aí a oportunidade de conhecer, tenho certeza que vai se deparar com muita coisa interessante, inclusive muitos conteúdos, né, gratuitos ali. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho como as pessoas podem te encontrar e encontrar a comunicação integrada. Mas eu queria que essa nossa audiência que nos acompanha aqui ao vivo interagisse conosco, né? Então, eu sei que a comunicação é talvez um dos maiores desafios do momento em especial que a gente vive, seja o nosso momento pessoal, né? Quantos são os conflitos da nossa vida pessoal que a gente percebe que se instauram por problemas justamente de comunicação. E quando a gente leva isso para o ambiente empresarial, para o ambiente organizacional, eu acho que tudo isso se multiplica, né? Com as múltiplas áreas, as múltiplas iniciativas, os diferentes projetos, as crises que vêm, né, cotidianamente do ambiente corporativo. E eu queria que essa nossa audiência já compartilhasse aqui conosco no chat qual, na sua percepção, é o seu maior desafio de comunicação dentro da organização para a qual você atua. Mas enquanto o pessoal interage conosco aqui, Isabela, eu quero trazer uma provocação. Bauman já previa que vivemos a modernidade líquida, né? Ou seja, um mundo cheio de incertezas e mudanças que são cada vez mais rápidas e intensas. Somado a fatores como globalização, novas tecnologias, a sociedade da informação, né, nos colocam num cenário que muitas vezes é perturbador. E nesse ambiente, nesse contexto, na sua opinião, na sua experiência, quais são os maiores desafios que as organizações enfrentam para se comunicar com clareza e de forma integrada?
Eu acredito que no cenário pós-pandemia, um dos maiores desafios que nós temos, tanto enquanto pessoas, né, nas nossas relações interpessoais, quanto organizações, é conseguir a atenção. Né? A gente vem passando aí, sobretudo pós-pandemia, por uma sobrecarga informacional. Então, a gente está vivendo na era da economia da atenção. Então, é mais difícil chamar a atenção do colaborador para uma campanha, para fazer parte de um programa corporativo, né, para conhecer os procedimentos. Então, eu diria que, além de lidar com uma multiplicidade de canais, a gente também está passando por esse fenômeno que é o information fatigue, que é a fadiga de informação ou fadiga informacional. Então, a gente precisa ser bem assertivo nas nossas comunicações, nas nossas mensagens e evitar ser mais uma sobrecarga para o nosso interlocutor. Então, é comunicar a partir da escuta. Não é comunicar mais, mas é primeiro parar e ouvir, só que na velocidade dos projetos e tantas reuniões que a gente tem, a gente acaba confundindo informar, que é um ato mecânico de transferir uma informação do ponto A para o ponto B, com comunicar. Informar é um processo linear. Comunicar não. Comunicar, como você iniciou a nossa live, é ser entendido pelo outro, é fazer sentido. Então, eu diria que lidar com a multiplicidade de canais e ser entendido, considerando as preferências, né, e rotinas do colaborador, de quem nos ouve, é o maior desafio. Você ser integrado num mundo fragmentado e com tantas oportunidades de comunicação, newsletter, podcasts, né, estar no canal onde o seu interlocutor está e sem parecer mais um conteúdo comum, né, fazer a diferença, ser inovador. Então, acho que esses são os maiores desafios que a gente tem aí no cenário pós-pandemia da Covid-19.
Isabela, eu não poderia concordar mais com você, né? E eu acrescentaria, talvez aqui, aproveitando o gancho, um ponto. Nesse over-information, né, que a gente vive hoje, esse excesso de informação, o espaço de atenção que a gente tem, a janela de oportunidade, talvez seja muito curta e a gente não consiga comunicar tudo que a gente efetivamente precisa, e é onde geram desgastes e retrabalhos. Vou te dar a minha experiência, né, como diretor acadêmico aqui na LEC. Nós temos, felizmente, né, mais de 25 mil alunos formados aqui conosco, e para cada turma, seja de formação executiva, seja de MBA, a gente abre um grupo de WhatsApp. Né? A gente tem aulas explicativa sobre como funciona o curso, nossas certificações, acessos. A gente produz FAQ, né, que são as perguntas mais frequentes e as suas respostas para os nossos alunos, mas é impressionante a quantidade de perguntas repetidas que a gente recebe todos os dias. Né? E eu sempre divido isso aqui com as nossas equipes de atendimento, de que, de alguma maneira, a nossa comunicação está falha, né? Porque se a gente fala várias vezes, talvez a gente esteja só falando em oportunidades que não sejam efetivas, porque as pessoas não estão nos compreendendo, elas não estão nos ouvindo. Então, a nossa comunicação, ela não se construiu de uma forma integrada. Mas já trazendo o gancho aqui, para a gente falar um pouquinho desse assunto, o que, que exatamente significa comunicação integrada em projetos corporativos e quais são os seus principais benefícios para atuação em projetos de compliance, de governança, de inovação, gerenciamento de crises, enfim.
Vamos lá. A comunicação integrada, ela é um conceito relativamente novo no Brasil e muitas vezes ela é praticada de forma incorreta. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que ela é, depois eu vou dizer o que ela não é e depois os benefícios, né? Comunicação integrada, ela é uma filosofia de gestão da comunicação organizacional com o objetivo de dialogar com os principais stakeholders, né, os públicos de interesse, nos canais mais estratégicos onde a empresa possa fortalecer o seu relacionamento e reputação. Então, comunicação integrada nada mais é do que uma forma de fazer comunicação organizacional que se opõe à comunicação fragmentada, que é quando a empresa não tem um discurso estratégico e sai pulverizando os seus conteúdos e eles acabam caindo no vazio. O que que acontece? A comunicação integrada, ela surgiu nos anos 80, ali nos Estados Unidos, né, como uma forma de tentar conter o avanço das agências de publicidade e associar mais um pouquinho do trabalho de comunicação e relações públicas. No Brasil, esse termo se populariza nos anos 90 e 2000 com a professora Margarida Kunsch, da Universidade de São Paulo, que publica a primeira obra nacional sobre comunicação integrada. E de lá para cá, a gente vem vendo vários usos desse conceito. O primeiro uso incorreto é dizer que comunicação integrada é estar em todos os canais e falar com todo mundo ao mesmo tempo. Não é isso. A gente pode fazer comunicação integrada tendo apenas um grupo de alunos, por exemplo, porque não é sobre a quantidade de canais, mas é a forma como a sua empresa, seja a consultoria para quem está nos assistindo, ou seja, né, a sua organização que tem perfis nas redes sociais, é a forma como você se comunica. E aí, quais são os benefícios dessa forma de atuação integrada? O primeiro deles é você fortalecer o seu posicionamento. Vou trazer um exemplo, né? Eu entro na página da LEC e eu vejo que tem ali o perfil da empresa, o jeito da empresa falar, que a gente chama de brand tone, o tom de voz da marca. Eu vou em outra rede social, eu vejo que eu bato o olho e vejo, essa comunicação é da LEC. Eu recebo um anúncio e vejo ali o tom de voz da marca. Então, a comunicação integrada, ela ajuda nessa sinergia, fortalece o posicionamento, porque não é falar igual em todos os canais ou estar em todos os canais, mas é ter um fio condutor na sua narrativa que fortalece o seu posicionamento e a sua mensagem-chave, que a gente chama de key messages. Num contexto de crise, que foi a pergunta que você fez, isso é essencial. Porque se eu conheço a empresa, sei que ela tem um trabalho sólido de relacionamento com os stakeholders, eu já vou ver aquela mensagem durante um gerenciamento de crise e vou saber, a empresa está sendo transparente, né? Diante de um caso que a empresa esteja enfrentando uma situação difícil nas redes sociais, no relacionamento com o cliente, essa comunicação, que também é chamada de orquestral, vai fortalecer o relacionamento, não só nos momentos bons, mas também em momentos de crise. Pensando no contexto do compliance e outros programas, né, de governança corporativa, até mesmo em controles internos, se for falar num âmbito mais específico, essa comunicação integrada para o colaborador também vai fortalecer a internalização dos valores, né, das práticas, dos procedimentos. Então, a comunicação integrada, ela não é só o canal, ela é uma orquestração da forma de se relacionar com os públicos estratégicos.
Muito bom. Bom, eu fico feliz que a gente tenha passado aí no seu assessment, né, da comunicação integrada. Obrigada
Ah,
por
também.
isso.
Eu já sei.
Nosso time de marketing vai ficar feliz.
Sim, tá muito bom.
Obrigado. E muitas vezes a gente fala em uma empresa tem que comunicar a sua cultura, né? E eu lembro bem, uma das partes que mais me marcou ali no seu livro foi uma provocação que você trouxe sobre criar uma cultura de comunicação, né? E não simplesmente comunicar a cultura da organização. Qual a diferença entre esses dois enfoques e por que que isso é tão estratégico?
Esse é um grande desafio que tem a ver também com a nossa primeira pergunta, né? Uma questão é você sair comunicando, estabelecendo vários canais de relacionamento sem estar preparado para isso. Então, antes de uma consultoria, um aluno que seja do MBA, que está nos assistindo, que é gestor, antes de comunicar, a gente precisa dar um passo atrás, que é ouvir. Né? Então, antes do plano de comunicação, do planejamento da campanha, do post ou até da live, igual a gente fez aqui, né? Teve todo um planejamento, a gente teve reunião, a gente trocou informações. Então, antes do comunicar, a gente precisa fazer um processo de escuta que a gente chama de diagnóstico comunicacional. Esse processo no ambiente corporativo, ele também vai ser a primeira etapa do planejamento e ele vai formar esse solo fértil para criar uma cultura de comunicação. Então, eu costumo dizer que não basta comunicar. A gente tem que, primeiro, fazer um diagnóstico, fazer uma fotografia, né? Pensando assim, do diagnóstico como uma fotografia. Fotografar as práticas, entender a liderança, os valores, né? É o que Hofstede chama ali da cebola, né? A gente tem os elementos visíveis da cultura, a arquitetura, a missão que está fixada na parede, mas a gente também tem os elementos invisíveis da cultura organizacional, que são os ritos, que são as celebrações, que é o nosso jeito de falar, que são as gírias, né, que a gente usa ali nos projetos. Então, para ter uma cultura efetiva e estratégica de comunicação, primeiro a gente tem que parar e mapear a nossa cultura. Até para estabelecer o nosso tom de voz, né? Então, como que a LEC vai se direcionar para os seus alunos? Mas, primeiramente, a organização tem que conhecer a si mesma por meio de um diagnóstico, para depois de fazendo o seu trabalho de casa, conhecendo os valores, o DNA e o jeito de falar, aí sim, estabelecer um segundo passo. Então, primeiro a gente faz o diagnóstico, conhece e mapeia os valores e práticas e cria essa cultura de comunicação para depois comunicar. Sair comunicando sem estratégia acaba tendo o efeito contrário, né? E até provocando crises, porque você não analisou os cenários. Então, analisar riscos, analisar cenários e fazer o diagnóstico forma essa cultura de comunicação. Essa cultura formada, a organização vai desenvolvendo mais estratégia, mais robustez para se relacionar com outros públicos estratégicos. Mas eu sempre digo que é um dever que começa de dentro para fora, né? Então, primeiro a gente forma a cultura de comunicação comunicando a nossa cultura e depois a gente dá passos mais ousados.
E eu vejo, Isabela, que as empresas, se a gente faz uma comparação entre presente e passado, pelo menos na minha opinião, na minha experiência profissional, as empresas elas passam por metamorfoses cada vez mais frequentes. Se a gente olha para o passado, eu tenho uma empresa, né? Uma indústria, por exemplo. Aquela indústria que foi fundada por uma família. A empresa ela cria a sua marca, ela cria a sua operação, ela monta o seu portfólio de produtos, ela tem sua carteira de clientes, mas ela traz isso ali por 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. Hoje eu vejo que as empresas são cada vez mais impulsionadas a mudanças, né? Mudanças de governança, por exemplo, uma questão, trazendo o nosso exemplo anterior, sucessão familiar, profissionalização da gestão, mudança da marca, porque a marca fica obsoleta, o design da marca fica velho, não está aderente, não está inovador, não passa, não reflete mais a realidade da companhia, novos projetos. Você vai trazer novas operações, novos produtos, foco em novos clientes. E eu vejo que a comunicação estratégica ela se torna mais relevante quando você está diante de mudanças intensas ou projetos complexos. É claro que pequenas mudanças e projetos simples demandam uma comunicação, mas nesses grandes cenários de mudanças, que se tornam cada vez mais frequentes, essa comunicação estratégica e integrada ela se torna cada vez mais relevante. Essa é, pelo menos, uma das lições que eu tirei ali, né, do seu livro e lendo também um pouco dos seus artigos. Eu queria que você trouxesse para a nossa audiência quais são as principais etapas estratégicas de um projeto de comunicação integrada, especialmente nessas iniciativas complexas, como grandes transformações organizacionais ou projetos complexos.
Planejar é sempre um desafio, né? Porque, como você bem disse, a gente está muito voltado para a operação, então, sobretudo em comunicação, nesse mundo acelerado, a gente quer comunicar logo, falar logo, quer lançar logo, né, a campanha. Só que a gente lança uma campanha, seja para o nosso colaborador ou lança um programa corporativo e tem um baixo nível de engajamento, tem uma baixa adesão. Então, eu costumo dizer que a comunicação sozinha, ela não vai resolver desafios corporativos complexos. por exemplo, uma questão cultural, né? Isso requer uma série de iniciativas que se ligam à governança e requer um projeto de gestão da mudança, né? Então, assim, o primeiro passo para começar o planejamento de um programa, de um projeto corporativo, é fazer o tal do diagnóstico que nós falamos anteriormente, que é um retrato. Qual é o momento da organização? Que canais são mais efetivos? Né? O que que o colaborador está lendo? Como ele se comunica? Tem algum risco? E feito esse diagnóstico, a gente vai passar para um segundo momento, que é priorização. De todos esses problemas que eu mapeei aqui de comunicação, de negócio, no meu diagnóstico, o que que eu posso eleger como os principais objetivos a serem trabalhados neste ciclo, já seguindo uma perspectiva mais ágil, né? Porque eu também vejo isso. Às vezes as empresas, assim como metas, né? A gente define 30 objetivos de comunicação para aquele ano ou para aquele mês. Só que é muito difícil com equipes enxutas no cenário atual. Então, fez o diagnóstico, encontrou vários problemas. É falta de atendimento ao cliente, tem vários comentários que estão sem gerenciamento, o cliente entra em contato com o SAC e não tem um retorno. Viu muitos problemas no diagnóstico? Faz uma ação de priorização, né? Pode ser uma matriz GUT, por exemplo, gravidade, urgência e tendência, né? O que está piorando? O que é mais crítico? O que é um fator crítico para o sucesso do meu negócio? E aí, após o diagnóstico e a definição de objetivos, é hora de pensar no que fazer. E é aí que a gente estabelece uma estratégia, que é o caminho que vai nos levar àquele sucesso. E dessa estratégia, a gente desdobra para o cotidiano das equipes ações de cunho tático, né? Então, essas táticas vão ter um cronograma, um responsável, um dono daquele processo. E essas ações, elas precisam estar associadas a indicadores também, né? E aí, esses indicadores, eles não terminam num relatório que vai ficar ali numa ferramenta de gestão de projetos ou que vai ficar na gaveta. Esses relatórios de atendimento ao cliente, eles precisam retroalimentar os seus objetivos de comunicação. Então, eu tenho trabalhado muito nos projetos com os clientes nessas 5 etapas, né? Diagnóstico, definição de objetivos, priorização, construção da estratégia e dos planos de ação, mas sem esquecer da importância de gerou relatórios. Esses relatórios, numa perspectiva ágil, eles precisam retroalimentar o seu planejamento, um planejamento bem adaptativo, que escuta o cliente, que pega o feedback e transforma isso no que a gente chama de uma comunicação data-driven, que é uma comunicação orientada a dados, né? E isso é muito importante. Fazer uma pesquisa de comunicação, por exemplo, com seu colaborador. Você mobilizou ali 3 mil funcionários para responder sua pesquisa e depois você, consultor, vai lá ouvir, fazer as entrevistas, tem gente que diz, essa pesquisa que eu participei, eu nunca vi um feedback. Então, assim, se a empresa não tem uma cultura de comunicação, como a gente falou anteriormente, não adianta fazer pesquisa, né? A gente tem que fazer pesquisa, diagnóstico e definir estratégia quando a empresa tem uma vontade comunicativa, ou seja, quando ela realmente sabe com quem ela quer falar, e isso requer diagnóstico para você ter um mapa de stakeholders, né, de partes interessadas, e saber o que dizer para essas pessoas. Então, é isso, mapear contextos, cenários, priorizar, e aí sim ter mensagens-chave específicas para públicos específicos.
Muito bom. E eu vejo que você compartilha, né, cases de sucesso, ferramentas, né, como checklist de comunicação eficiente, mapas da comunicação. Primeiro, como a nossa audiência pode encontrar mais sobre esses cases de sucesso, essas ferramentas que você disponibiliza gratuitamente? E se você poderia compartilhar um exemplo prático de como essas ferramentas ajudaram líderes, equipes ou uma empresa a engajar melhor os seus públicos, claro, preservando sempre as confidencialidades contratuais e todas as questões que, né, estamos habituados aí na prestação de serviço.
Então, esses frameworks, esses passos, né, que são materiais mais visuais, eles podem ser encontrados tanto no site da Comunicação Integrada quanto no perfil do LinkedIn e também no YouTube. Lá no nosso site, a gente tem uma galeria de cases, que são cases públicos com informações autorizadas pelos clientes, né? A gente tem um fluxo também, então, quando a gente está chegando no finalzinho do projeto, a gente já passa ali um questionário, né, e para transformar isso num material rico. E esse material ele está na galeria de cases, que vocês podem acessar. Além da galeria de cases no site comunicaçãointegrada.com.br, vocês também podem acessar a aba Materiais Estratégicos. E lá tem esses materiais que são voltados para gestores e para consultores. Checklists, modelos de projeto, planos de comunicação para projeto. Então, assumi agora a área de compliance, preciso fazer um plano de comunicação. Tem lá um roteiro. Né? No nosso YouTube também tem. E depois vocês também podem entrar em contato com a gente vai provavelmente fazer mais materiais novos, né? Então vai ter uma série de iniciativas aí, até também trabalhando temas como compliance, governança corporativa, que são temas que não estão desassociados dos projetos. E agora para falar sobre um caso, né, que tem um pouco a ver também sobre essa questão da economia da atenção, que não é estar em vários canais, durante o período da pandemia e também posteriormente à implementação, nós fizemos um trabalho de diagnóstico para a Unimed de Sorocaba, que foi um projeto muito bacana, e a gente fez pesquisas, diversas pesquisas com clientes, consumidores, colaboradores, com os médicos cooperados, com as secretárias, né? Foi um time de 6 consultores que participou comigo desse projeto, foi um projeto bem desafiador, porque a gente tinha um setor de comunicação pequeno, com uma gestão com vontade de transformar e de fazer, mas uma equipe muito sobrecarregada por demandas, especialmente no contexto da pandemia. Fazendo esse diagnóstico e ouvindo esse público numa perspectiva bem diversa, isso é importante também, né? O diagnóstico ele não pode ser enviesado. A gente tem que ouvir amostragens significativas dos públicos corporativos, porque a cultura ela é uma colcha de retalhos, não existe uma única cultura corporativa, são vários setores, né? Então, nós ouvimos médicos, secretárias, clientes, e a partir disso a gente teve alguns dados bem interessantes do processo, que ter muitos canais naquele contexto da pandemia não era tão estratégico assim. Então, depois desse diagnóstico, a gente entendeu mais sobre as preferências dos colaboradores, sobre o tipo de conteúdo que o médico cooperado queria receber. A gente também teve um dado bem interessante, que tem um viés cultural muito forte, que o tipo de leitura que o médico cooperado do consultório tinha era diferente do médico que trabalhava no hospital. O médico que tinha o seu consultório, ele queria receber o boletim informativo no consultório. O médico que já trabalhava diretamente no hospital, ele estava mais habituado ao aplicativo. E o que que acontece? Muitas vezes a gente lança um canal de comunicação sem escutar essa diversidade de públicos. E esse projeto foi muito legal, porque a gente teve um apoio muito forte da diretoria, da gestora de comunicação e marketing. E após o diagnóstico, a gente fez o planejamento de comunicação, mas não parou por aí. A gente também fez um trabalho que foi uma gestão de projeto paralela à gestão da mudança, e a gente reestruturou os fluxos, tanto de relacionamento com o público interno, com os médicos, para otimizar as demandas, mas também a gente estabeleceu outros fluxos de atendimento para o cliente, para o cooperado, e também propôs melhorias em alguns quesitos de arquitetura da informação, algumas melhorias no aplicativo, que às vezes o cliente tinha algumas dúvidas ali para acessar, para autorizar um exame. Então, todas essas decisões de negócio, né, que possivelmente têm um resultado visível, elas partiram de um diagnóstico. E esse projeto foi muito legal porque a gente conseguiu rodar toda a metodologia, né? E ele só deu certo porque a gente teve um apoio muito grande, tanto da gestora de comunicação e marketing, a Jennifer, quanto da diretoria médica, né? Então foi um projeto muito legal e até hoje, né, aí 2 anos depois do projeto, às vezes eu converso, eles ainda sempre reverberam: olha, isso veio da consultoria, isso veio daquela análise. Então a gente não só criou a estratégia, a gente mobilizou a equipe e trouxe essa estratégia para o cotidiano, com tudo desenhadinho, com processos mesmo. E aí, novas pessoas chegaram na equipe e tudo já estava bem processual. Então, a estratégia realmente saiu do papel e hoje eles estão com a equipe num novo formato. Eu sempre acompanho. Então, foi um projeto muito legal onde a gente teve a oportunidade de fazer esse ciclo completo da gestão, do diagnóstico até a implementação com indicadores. Então, foi muito bacana. Também essa história está lá no nosso site.
Bom, muito obrigado por compartilhar. E de fato, deve ser muito prazeroso, né, trabalhar num projeto complexo que gera um resultado imediato, mas que também no longo prazo a gente vê uma continuidade, né, que aquilo que foi implementado não se perdeu, talvez tenha se aperfeiçoado, né, melhorado, enfim. E nosso MBA, né, de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva, que, como eu disse, é coordenado pelo Marcelo Tazzi, pela Carla Valente, a gente fala bastante sobre a liderança como articuladora da cultura e da inovação dentro das organizações. É, a gente não vai conseguir ter uma cultura consolidada, a gente não vai conseguir ter um ambiente seguro para inovação se a gente não tiver o engajamento das lideranças, que vão ser, sem sombra de dúvidas, não só apoiadores e patrocinadores, mas quem fomenta, né, a construção da cultura e a inovação dentro do ambiente organizacional. E eu queria te ouvir sobre qual é o papel-chave da liderança enquanto embaixador ou embaixadora da comunicação. E como a liderança pode orquestrar mensagens de forma coerente em diferentes frentes.
Essa questão da liderança é bem importante e muitas vezes ela é trabalhada de forma incorreta. Muitas vezes a gente encontra conteúdos na internet falando que o líder é canal. Né? O líder, sim, ele, assim como todos nós, né? Nós somos comunicadores, né? Independente da formação em comunicação ou não, nós somos comunicadores natos desde pequenos, né? Mas o líder, por que ele não pode ser reduzido a um canal? Porque até para o líder ser um líder comunicador, né? Uma ponte entre a estratégia e a operação, transmissão de valores, esse líder também precisa ser capacitado. Né? Então, eu digo que para o líder ele ser um líder comunicador, isso não é nato. Né? Ele precisa ter uma estrutura de governança, ele precisa estar associado a uma diretoria, a um apoio mesmo que traga para ele condições de exercer essa liderança. Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? O líder encontrar uma cultura de transparência, processos bem eficientes e bem delineados, porque por isso que eu sou contra a visão do líder como canal, porque o líder sozinho, ele não faz nada. Mas se esse líder está numa cultura que tem espaço para troca, que tem um foco na melhoria contínua, processos de qualidade, esse líder aí precisa ser treinado, né? E esse treinamento vai sim ajudar esse líder e potencializá-lo como um multiplicador dos valores e da cultura. Mas eu acho muito injusto atribuir somente ao líder o papel de disseminação dos valores da cultura. Eu acho que sim, passa pelo líder, mas antes de tudo, o líder precisa encontrar uma cultura que favorece essas trocas comunicativas. E se ele encontra isso e é um líder dedicado, é uma liderança, pelo exemplo, aí é o nosso cenário ideal. Então, várias campanhas que a gente vem trabalhando nos projetos, quando a gente encontra uma diretoria, como foi esse caso do projeto que eu citei, uma diretoria que tem uma vontade estratégica de relacionamento, de mudança, que vê o papel da comunicação como um pilar para a internalização dos valores da cultura, a gente trabalha esse líder, aí realmente é um sucesso. O líder mais uma cultura forte, aí a gente tem uma comunicação bem eficiente. Mas o líder sozinho, né, ele não faz o processo dar certo. É o líder mais uma cultura favorável à comunicação, e aí a gente volta para aquela moeda de duas faces, comunicar a cultura para que a gente crie uma cultura de comunicação e esse líder possa inovar, inspirar e também sensibilizar as equipes. Isso é essencial para os programas de compliance, para todos os procedimentos, prevenção de fraudes. A gente precisa dessa liderança, pelo exemplo, mas esse líder também precisa de um apoio da alta governança, da diretoria, para que ele possa exercer o seu papel não só técnico, mas também ali com habilidades comportamentais e soft skills.
Bom, muito bacana. Você mencionou, né, de compliance, de governança, e a gente vive para algumas pautas, para algumas agendas que são importantes no ambiente organizacional, que tiveram avanços relevantes nos últimos anos, é fato que nós vivemos um momento geopolítico que é desfavorável, né? Frequentes são, por exemplo, os ataques a pautas de compliance, de ESG, de diversidade, né? E a gente precisa superar esse momento, né? É natural, em momentos de crise, né, a gente exercer aqui o papel da resiliência também, para não simplesmente se perder e desconstruir tudo que foi proposto e construído de avanço nos últimos anos, mas é fato que essas agendas, essas pautas, elas têm sofrido, inclusive em mídia, né, contínua, ataques incessantes. Isso quando não vemos pronunciamentos de chefes de Estado, né? Enfim, que isso se reverbera em todas as camadas sociais. Como é que você enxerga o uso da comunicação integrada para potencializar o engajamento em projetos corporativos, em especial esses que eu mencionei que sofrem os ataques, nos próximos anos, para que não sofra retrocessos e continue a avançar, a progredir como é importante e necessário?
Eu acredito que essas transformações no macroambiente, elas acabam refletindo, tanto internamente quanto até nos nossos projetos mesmo, né? Às vezes algumas iniciativas são enxugadas, mas eu acho que além dos fatores do macroambiente, que são fatores incontroláveis, cada vez mais até para os programas de ESG, diversidade, inclusão, a gente precisa internalizar aquilo que está no discurso. Então, o primeiro ponto para que a comunicação integrada auxilie nesse processo é a empresa fazer o seu dever de casa, né? Então, assim, se isso está realmente lá no nosso mapa estratégico, na nossa governança, na nossa missão, é começar a trazer essa transformação para o cotidiano. Por exemplo, um programa de diversidade e inclusão, D&I, né? Eu coloquei lá isso como um valor, mas não adianta ficar no discurso, né? Com essa questão da visibilidade, das temáticas na agenda pública, a gente precisa ter as campanhas, mas antes da campanha, eu costumo dizer que a gente precisa das práticas, é a questão do walk the talk, né? Então, quero fazer uma campanha sobre diversidade e inclusão, mas o que eu tenho, de fato, construído na minha empresa? Que indicadores eu tenho? Eu adaptei os meus processos seletivos? Eu tenho políticas de contratação mais diversas? Eu tenho iniciativas de inclusão? Porque quando essas iniciativas são feitas só para pegar onda, né, nas temáticas que estão na pauta pública, não ocorre uma transformação organizacional de fato. E muitas vezes as pessoas que foram contratadas, elas ficam ali sem uma cultura organizacional e sem um ambiente favorável e também que apoie, né, toda essa visão que é necessária para os projetos diversos. Então, eu acho que aproveitar a comunicação integrada nesse momento é fazer um diagnóstico, conhecer, mapear a diversidade de públicos, por exemplo, e só depois que a gente fez essa base, que é um diagnóstico, um conhecimento amplo do público, das suas preferências, aí a gente comunica, né? Até para evitar crises, né? Quantas crises a gente vê nas redes sociais porque faltou diversidade numa campanha, porque a empresa dizia que isso era um valor, mas teve uma prática incorreta num processo seletivo, né? Teve uma prática preconceituosa. Então, isso não saiu de moda porque, infelizmente, isso ainda não foi verdadeiramente internalizado pelas empresas. Então, o discurso está muito no papel, mas na prática o ESG acaba virando uma prática muito distante, né? Na realidade. Então, potencializar a comunicação integrada e prevenir riscos e crises é, primeiramente, deixar você estabelecer os programas corporativos, ter ali um volume de dados que embase a campanha e só depois você comunica, né? Primeiro vamos fazer, vamos mudar pela cultura. Depois a gente comunica que tem um programa de diversidade. Depois a gente comunica que o nosso programa de sustentabilidade é um sucesso. Mas primeiro tem que fazer o dever de casa, que é preparar o ambiente, fomentar a cultura, capacitar os líderes e também treinar as equipes. Porque também é desafiador lidar com esses cenários, né? Especialmente no momento que a gente vive. Então, a empresa tem que manter uma cultura organizacional forte até para que esses programas não entrem em descrédito, não voltem para a gaveta, né? Até que esses temas não saiam da pauta.
Muito bom, muito bacana. Isabela, a gente tem aqui já no LecCast duas tradições, né? A primeira delas é trazer aí alguns quick wins, né? São dicas rápidas que as pessoas podem implementar e tirar do papel amanhã mesmo, né? Se você pudesse dar aí algumas dicas, não sei, uma, duas, três, dicas práticas, ações rápidas que as pessoas podem implementar para poder melhorar agora a comunicação nas suas organizações, para que elas se tornem mais integradas e menos fragmentadas, quais seriam?
Vamos lá, eu acho que a primeira dica, seja para consultores que acompanham aqui o nosso conteúdo, ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas, é primeiro parar e mapear. Então, assim, que canais são mais efetivos, né? Que práticas e conteúdos estão fazendo mais sucesso? Porque muitas vezes a gente pode estar empreendendo uma série de esforços em canais, em conteúdos, em formatos que não são aderentes às preferências do nosso público. Então, primeiramente, parar e fazer um diagnóstico. Parece perda de tempo, mas não é. Vai poupar gastos de equipe, tempo, vai poupar recursos. Feito esse diagnóstico, é estabelecer prioridades. Então, qual é o canal prioritário no relacionamento com o meu cliente? Qual é o canal prioritário no relacionamento com o meu aluno? Né? Se eu tenho uma consultoria para o meu futuro cliente, como que eu vou falar com ele? Feito isso, um diagnóstico, priorização e estabelecimento dos canais, é ter uma estratégia de comunicação em sinergia. Né? Então, não adianta pulverizar a mensagem para canais que você não tem como gerenciar. Eu costumo dizer sempre para os clientes, ah, por que que a gente ainda não está no TikTok? Por que que a gente não está no Discord? A gente tem que estabelecer presença e relacionamento nos canais que a nossa equipe tem condições de gerenciar. Isso nos previne de possíveis crises, isso nos blinda de alguns riscos, por exemplo, ter um comentário crítico que ninguém viu, ninguém gerenciou. Isso é muito grave para uma marca, até para o atendimento ao cliente, para um consumidor que adquiriu um produto que estava com determinado tipo de avaria. Né? Então, mapear, priorizar e estar, de fato, aberto a relacionamento em canais em que sua equipe possa gerenciar. Isso vale tanto para pessoas físicas que tenham consultorias, consultoras que estejam nos assistindo, alunos, né, do MBA que têm ali as suas agências de consultoria, prestam serviço. Isso também vale para organizações, né, enxugar e saber que, às vezes, ter uma comunicação integrada não depende da quantidade de canais que você ocupa. Tem mais a ver com estar ali, com densidade, com qualidade, e muitas vezes é o famoso menos é mais, né? Então, esse caso da Unimed foi bem assim. A gente tinha tantos canais, mas ouvindo as pessoas, a gente viu que às vezes a gente poderia até simplificar. Eu vejo que o desafio de hoje é simplificar, porque a gente está lidando aí com uma atenção muito disputada. Então, estabelecer e priorizar canais, ter uma mensagem bem assertiva e se comunicar realmente com um conteúdo focado para aquela audiência. Não querer falar tudo com todo mundo ao mesmo tempo. Essas são três dicas básicas. Não sei se faltou alguma coisa. Acho que foram três dicas.
Ah, perfeito. Tá excelente. Inclusive, eu tomei nota aqui das dicas. Já vou implementar aqui com a nossa equipe da Secretaria Acadêmica amanhã, né? Porque a gente tem aí uma lição aprendida aqui no nosso LecCast para comunicar melhor com os nossos alunos. E para encerrar, a gente tem a segunda tradição, né? Aqui no LecCast, a gente sempre pede para o nosso convidado ou convidada sugerir, né, um livro, uma leitura que recomenda para que as pessoas possam aprofundar os temas que foram aqui discutidos ou simplesmente uma leitura interessante, curiosa, divertida, prazerosa que você leu aí nos últimos tempos. Não vale a sua obra, né? Porque eu vou fazer aqui a sugestão, né, a recomendação. Quem quiser aprofundar aqui o conhecimento no tema e ter uma leitura muito prazerosa, o livro Ouvi Dizer, Comunicação Integrada como Antídoto para Boatos Organizacionais. Mas, Isabela, qual é a sua dica de leitura para a nossa audiência?
Então, vamos lá. Recentemente, até por conta de projetos que eu venho participando, um livro bem interessante que eu li foi Gestão da Mudança em Abordagem Ágeis, dos professores Gino Terentin e Vicente Gonçalves. É um livro que traz uma perspectiva tanto de gestão de projetos, quanto de compliance, quanto de gestão da mudança. E ele é bem legal porque ele não traz só frameworks e formas de trabalho. Ele aborda a importância do diagnóstico. Ele fala muito sobre a questão da cultura. Então, ele me auxiliou em diversos projetos a sempre pensar assim, tá, esse é o framework da moda, mas e as pessoas, né? Ele explica um pouco da evolução do conceito de agilidade. Ele desmistifica alguns pontos de que fazer, de ser ágil é fazer rápido, né? Ele traz ali para o planejamento uma abordagem centrada em pessoas. E depois das pessoas, aí sim a gente pensa nos processos, nas ferramentas, mas sobretudo toda mudança corporativa num cenário ágil como esse que a gente vive, ela precisa considerar o fator cultural e as pessoas. Então, eu achei esse livro muito legal, bem completo. Ele tem teoria, mas ele também tem vários casos e dicas práticas, que eu acho que é o tipo de conteúdo que o público precisa, né? Não tão superficial, mas também não é uma tese, mas é algo aplicável, que consiga chamar a atenção do público. Então, é isso, mapear o interesse da sua audiência e dar a eles um conteúdo bem direcionado, como é o desse livro, que eu achei super relevante para gestores de comunicação, marketing, recursos humanos, compliance. Eu acho que todo mundo que trabalha com projetos, eu acho que qualquer tipo de projeto, programa corporativo, precisa entender essas abordagens centradas no fator cultural. É um livro bem rico que eu finalizei essa semana.
Muito bom. Está aí a dica de leitura da Isabela Pimentel, atendendo a pedidos aqui da Adriana, que não conseguiu capturar o nome do livro, Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis, de Gino Terentin e Vicente Gonçalves. Isabela, como que a nossa audiência te encontra? Como que a nossa audiência te acompanha? E, atendendo a pedidos aqui também da Shirley, como a nossa audiência acha os checklists e outros materiais que estão aí disponibilizados no seu site?
Certo. Eu, aí, já adotando a filosofia de estar em poucos canais, né? Hoje em dia nós só utilizamos o LinkedIn, então pode procurar por comunicação integrada, gestão de projetos, pode procurar por Isabela Pimentel. Também no nosso site, comunicaçãointegrada.com.br, na aba Materiais Estratégicos, tem todos esses frameworks que eu falei aqui. Para quem se interessar também por projetos e conhecer essa metodologia que a gente falou, do diagnóstico, estratégia, implementação, tem a galeria de cases também no site. E, além disso, eu fico também à disposição, né? O meu e-mail posso deixar também para vocês. Vamos fazer outros conteúdos aí em parceria com a LEC, com certeza, porque a gente precisa, né, dessa união entre comunicação, projetos, cultura, porque hoje realmente está tudo muito fragmentado. Então, achei que esse nosso papo foi ótimo, porque é uma perspectiva multidisciplinar que precisa ter para os projetos corporativos saírem do papel. Não adianta compliance sozinho ou recursos humanos sozinho. A gente tem que sempre trabalhar na perspectiva integrada. Então, eu acho que é essa a mensagem aí principal. E fico à disposição também para quem quiser conversar depois.
Muito bom, Isabela. Obrigado, sinceramente, aí, por ter aceitado esse convite. Né, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar presencialmente.
Contaremos em breve.
Isabela estará conosco no Compliance Mastermind. E, como ela já bem adiantou, né, temos aí projetos, algumas iniciativas sairão do papel em parceria, com certeza, porque eu concordo. Né, a gente precisa trazer a comunicação integrada, a comunicação estratégica para frentes de mudança de cultura organizacional, para a formação da liderança, né, para projetos complexos como compliance, privacidade, governança. Então, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco, e fica à vontade para deixar a sua mensagem, o seu recadinho final aqui para a nossa audiência.
Eu que agradeço, não só o Matheus, mas todo o time da LEC. Para mim é sempre uma alegria, né, ver a comunicação ser considerada estratégica em projetos e também encontrar profissionais de outras áreas que tenham interesse em aprender mais sobre comunicação. Então, acho que todo esse movimento que a LEC vem fazendo de trazer o debate da comunicação como um eixo para projetos de compliance, né, essa virada de marca da LEC, eu acho que esse momento é muito oportuno, porque a gente realmente precisa, né? A gente tem muita informação e pouca comunicação, né? Então, a gente precisa realmente juntar essas pontas e convidar vocês a continuarem acompanhando, né, os conteúdos, porque eu acho que esse assunto não se encerra aqui. Sempre tem desafios de comunicação nos projetos e, com certeza, também, tanto comunicação integrada quanto a LEC, a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês, seja no MBA, seja nos livros, nas lives e nas páginas do LinkedIn, que eu acho que é a rede social principal que eu utilizo. Então, vocês também podem seguir a LEC, podem seguir a comunicação integrada, podem me seguir e continuar acompanhando as novidades. Então, queria agradecer e ficar à disposição de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, e vamos continuar esses debates.
Bom, Isabela, muito obrigado. E espero, né, que a gente consiga se reencontrar e produzir muitos conteúdos novamente. Um forte abraço. E se esse episódio fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube, onde a gente traz aí, né, os nossos episódios do LECcast. Estamos aí com lives muito interessantes sobre as mais diversas temáticas. Se inscreva na nossa newsletter, siga a LEC nas redes sociais, compartilhe, se fizer sentido, para alguma pessoa que precisa melhorar a sua comunicação. Comunicação não é um detalhe. Ela é a ponte entre liderança, cultura e inovação nas organizações. Se você gostou desse episódio de hoje e quer aprofundar mais o seu conhecimento em como liderar com impacto, como engajar equipes e transformar as organizações, eu te convido a conhecer o MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, um curso coordenado por Marcelo Tass e Carla Valente. Mais informações estão na descrição deste episódio ou no nosso site www.lec.com.br, www.lec.com.br. Não perca a oportunidade de se preparar para os novos desafios da liderança. As inscrições estão abertas somente até a próxima semana. Vem com a gente. Te espero na próxima terça-feira, pontualmente às 18 horas e 18 minutos no LECcast. Até a próxima oportunidade.